nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Resultado de exames de pacientes com suspeita de coronavírus em Roraima ainda não foi divulgado. Fechamento da fronteira. Governo federal afirma preocupação com a economia. Na Guiana, a Prefeitura de Letem analisa fechamento da fronteira com Bonfim esta semana. E ainda, idosos e trabalhadores de saúde serão primeiros grupos alvos da vacinação contra a gripe.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:43. Boa tarde para você, eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook, Rádio 93 FM RR. E saltou para 291 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O número inclui a primeira morte pelo vírus. Vale lembrar que outras 4 mortes estão sendo ainda diagnosticadas. São Paulo segue como o estado com o maior número de pessoas infectadas. São 162 pessoas ao todo. A média de idade das pessoas infectadas é de 42 anos, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Pelo que se vê, a situação está um pouco longe de acabar e em coletiva à imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou que o surto do Covid-19 ainda deve se arrastar de 60 a 90 dias.
Nós estamos imaginando que nós vamos trabalhar com números ascendentes de abril, maio, junho. Nós vamos passar aí 60 a 90 dias de muito estresse. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó.
Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou a liberação de R$ 432 milhões de reais aos estados para o enfrentamento do Covid-19. A distribuição do recurso é proporcional ao número de habitantes de cada unidade da federação. Além disso, a pasta inicia nesta semana a distribuição de 540 leitos de UTI para os 26 estados e o Distrito Federal. Ainda não se sabe qual o montante nem quantos leitos de UTI serão disponibilizados para Roraima. Agora nós vamos ao vivo falar com a Vanderléia Ferreira sobre a situação dos casos suspeitos aqui em Roraima. Vanderléia, boa tarde para você. A gente sabe que na última atualização subiu para 9 o número de casos suspeitos no estado. O primeiro caso foi divulgado na última semana, inclusive o teste para diagnosticar esse caso foi enviado para o Instituto Evandro Chagas, no Pará. Já temos o resultado?
Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Pois é. Não temos ainda nenhum resultado, pelo menos a Secretaria Estadual de Saúde ainda não divulgou nenhum resultado. São 9 casos suspeitos, a gente percebe aí que a cada dia aumenta, né, os casos suspeitos e sem resultados, né? A falta de informações em relação aos resultados, as pessoas estão cobrando, inclusive cobrando a imprensa, né, com essa falta de resultado aí, se são casos descartados ou se tem algum caso confirmado, né? A verdade, Miriam, é que no Brasil todo, apenas 3 institutos estão realizando esses exames para detectar aí o coronavírus, né? E aqui em Roraima, o mais agravante é que nós não temos servidores capacitados para realizar esse tipo de exame, né? Que é para identificar o coronavírus, né? A gente falou ontem sobre um servidor que foi enviado para o Pará, né? Para o Instituto Evandro Chagas. O Instituto Evandro Chagas é o único instituto referência que está atendendo toda a região norte, né? Portanto, fica um pouquinho complicado a resposta desses resultados, porque imagine a demanda, né? Está atendendo Amazonas, o Acre, Rondônia, enfim, todos os estados da região norte, o Instituto Evandro Chagas está recebendo essas coletas, né? E Roraima, os primeiros casos suspeitos foram enviados na semana passada e, infelizmente, até agora nós não temos esses resultados. Era para ter saído na segunda, depois era para ter saído na terça, hoje já é quarta-feira e, infelizmente, a gente não tem ainda nenhum resultado, né? O Ministério da Saúde encaminhou já 10 kits para Roraima, que garantem aí ser quantidade suficiente para realizar cerca de 220 exames. Os materiais já estão no LACEN, mas, portanto, não existe um profissional preparado para estar realizando, como eu disse, esse exame aí para detectar o coronavírus. A Fiocruz, ela é responsável pela produção desses kits e vão liberando esses kits aí para Roraima conforme a disponibilidade. Vale lembrar que o pedido do Ministério da Saúde, o que agrava ainda mais essa questão da demora para os resultados aqui de Roraima, para a realização do exame, são os casos de pessoas que estiveram em países ou até mesmo em estados brasileiros com circulação ativa do vírus nos últimos 14 dias ou que entraram em contato com casos confirmados da doença. A gente tem sido questionado, Miriam, a gente que é da imprensa, em que forma, de que situação essas pessoas aí que são suspeitas, por que elas são suspeitas de terem adquirido o vírus? Mas a Secretaria Estadual de Saúde, ela não divulga essas informações enquanto não tiver a confirmação lá do Instituto Evandro Chagas. Sem confirmação do vírus, não tem como a gente passar informações para os nossos ouvintes. Miriam?
Até mesmo, Vanderlei, vale uma observação que se a gente for repassar informação que não seja oficial, aí toda uma complicação, até porque a gente também está sendo acusado de estar aterrorizando a população, né?
Pois é, mas é como eu disse, né, Miriam? A gente não tem caso confirmado. Sem caso confirmado, não tem como a gente estar passando informação.
Exatamente. Daí a gente também tem que fazer isso com responsabilidade. Mas, Vanderlei, você tem informações também sobre o fechamento da fronteira, né? Depois de uma pressão, o governo federal anunciou ontem aí que fecharia parcialmente a fronteira com a Venezuela. Como vai ser isso?
Pois é, a partir de hoje, portanto, já está valendo, apenas mercadorias estão autorizadas a passar na fronteira em Roraima, lá em Pacaraima. A portaria do governo federal já foi publicada, inclusive em Diário Oficial da União, e essa medida vale para 15 dias, mas pode ser prorrogada. Na verdade, se trata de um fechamento parcial, porque além de caminhoneiros que farão aí os transportes das mercadorias, estão autorizados também os brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes que tenham autorização de residência definitiva no Brasil, profissionais estrangeiros em missão a serviços internacionais ou reconhecido pelo governo e quem faz serviços aí humanitários. Essas pessoas estão autorizadas, portanto, a ir e vir, mas devem ser autorizadas aí pelas autoridades de saúde, Miriam.
De qualquer forma, fica a pergunta, como vai ser feita essa fiscalização?
Pois é, nessa portaria que foi publicada aí pelo governo federal, não foi dado esse detalhe. Pode ser que nos próximos dias a gente tenha essa informação, mas por enquanto não há informação de como essa fiscalização será feita.
Tá, Vanderlei, até agora só se falou aí sobre o fechamento parcial com a fronteira com a Venezuela, ali por Pacaraima, mas e como é que fica a fronteira com a Guiana, né? A gente não teve uma resposta do governo federal até o município, ali fronteira com o município, pelo município de Bonfim.
Pois é, Maria, assim como foram feitos aí pedidos para o fechamento da fronteira entre o Brasil e Venezuela, vários pedidos também foram feitos para o fechamento da fronteira lá em Bonfim. Inclusive, o prefeito Joner Chagas fez uma carta aberta, enviou ao governo federal, explicando os motivos por que a fronteira em Bonfim deveria ser fechada. A vice-prefeita de Letem, a Débora King, disse também hoje que a fronteira da Guiana com o Brasil pode ser fechada nesta semana, mas não há nada ainda definido. Conversas ainda estão em andamento para decidir se a passagem sobre a ponte do Rio Tacutu, que liga Roraima até o país vizinho, será realmente suspensa. Eu conversei hoje pela manhã com o prefeito de Bonfim, o Joner Chagas, e ele falou sobre a preocupação, né, da situação lá na cidade, que faz fronteira aí com a Guiana. Miriam, vamos ouvir.
De momento, nós estamos conversando com os parlamentares nossos, né, senadores, deputados federais. Também fiz o pedido do governador e a gente está fazendo esses pedidos para que feche a fronteira. Caso eles não consigam êxito, que eu acho que vão até conseguir, né, aí a gente pode até fazer um movimento com a população pedindo o fechamento da fronteira. Ontem eu fiquei sabendo que no interior aqui do Bonfim, numa UBS nossa, tinha um goianense com sintoma e veio já para Boa Vista. Tem um oriundo da Guiana que atravessou pela fronteira seca, tá entendendo? Então, pela fronteira, não pela barreira, pro outro lado. Então, é difícil, né? A gente ficar esperando, ou por que não fechar? Mas as pessoas estão com medo. estão com medo, com receio, e acredito que até eles querem fechar isso aí. Eu acho que parece que o governo da Guiana quer que feche também. Então tem que ter esse entendimento e fechar logo.
Quais são as ações enquanto a fronteira não é fechada?
Nós, como a gente tem o cuidado com a saúde básica, né, nós estamos fazendo orientações, fazendo palestras. Estávamos até então fazendo essas palestras nas escolas. Mas como agora nós suspendemos as aulas, por 15 dias a gente está indo nas casas, levando panfleto e orientando como se deve se cuidar, né, e se manter, e pedindo as pessoas se manterem em casa. Nós suspendemos as aulas por 15 dias, também outras ações como sociais, com idosos e com crianças que a gente tem em programas sociais, foi suspenso também. E também nós tínhamos aqui na academia de polícia, os nossos guardas municipais estão fazendo academia também, entramos em contato, e a própria academia de polícia, a PIX, suspendeu por 15 dias, né? Orientado também pelo governo do estado e pela gente.
Pois é, Miriam, a gente ouviu aí o prefeito, portanto, de Bonfim, né, o Jôner Chagas. Além dessas medidas aí que o prefeito acabou de dizer, outra medida também foi o cancelamento do show, do festejo de Bonfim. É uma festa tradicional, né, já estava tudo organizada, inclusive tinha uma atração nacional, que é o Léo Magalhães. E, por enquanto, esse show permanece. O prefeito disse que a nova data é 31 de outubro, dependendo do que acontecer, né? Mas a gente espera que realmente esse vírus seja controlado. Miriam, e é importante a gente dizer também que desde a semana passada havia aí uma pressão para que a fronteira do Brasil com a Venezuela fosse fechada, mas o governo vinha resistindo. Ontem veio o anúncio desse fechamento aí parcial somente da fronteira lá em Pacaraima, lembrando que na Venezuela, de acordo com o último boletim divulgado, já passam de 36 o número de casos confirmados. Então, é uma preocupação, pelo que a gente pôde entender, inclusive, ontem no discurso do presidente Jair Bolsonaro, há uma preocupação também com a questão da economia, né? Aliás, ontem, em rede nacional, ao anunciar o fechamento parcial da fronteira, Bolsonaro disse que não pode tomar medidas radicais, tanto que ele realmente não tomou medidas radicais e fechou só parcialmente a fronteira lá na Venezuela. A economia também precisa ser pensada, claro, nós entendemos isso. E o presidente, o discurso do presidente é que a gente não pode comparar, não pode entrar em histeria, né? Comparou inclusive o vírus como uma gravidez que vai passar, né? Que esse assunto está sendo tratado com histeria e que é preciso ter calma. Mas a gente não pode esquecer, né, Miriam, que essa histeria, nessa histeria toda no qual o presidente se referiu, pessoas estão morrendo, né, Miriam?
Uma colocação bem feliz, inclusive, né, Vanderléia? Mas obrigada pela participação, pelas informações mais uma vez. A gente continua aqui ainda sobre essa situação do fechamento parcial da fronteira com a Venezuela. Como a Vanderléia falou, existe a preocupação do presidente com a questão da economia. E Roraima vive essa realidade. O PIB do ano passado, por exemplo, passou de 4% em cima das importações das exportações para a Venezuela. Isso, inclusive, influenciou o governo federal a não determinar o fechamento da fronteira anteriormente, até como a gente citou agora há pouco. E a Vanderléia traz exatamente uma matéria que nos fala sobre isso. Vamos acompanhar.
O produtor Acácio Damo trabalha com a soja em Roraima há 6 anos. O grão que ele produz é exportado para a Europa e para a China. O lucro dele, em média, é de R$ 700 por hectares vendidos.
Toda a nossa produção, na verdade, ela é de soja, ela é definida para exportação. A gente planta direto para exportação. A gente tem um porto em Itacoatiara, Amazonas ali, que é tudo destinado à exportação mesmo. Exportação, hoje a gente tem pelo menos uma venda garantida. A gente já sabe que a gente vai produzir e a gente vai ter comprador certo. Isso aí não é bom.
No ano passado, Roraima exportou mais de R$ 700 milhões de reais em produtos, cerca de 10 vezes mais que em 2018. De acordo com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, as exportações fizeram o PIB de Roraima crescer 4,3%. A alta no estado foi a maior que o índice brasileiro, que foi de 1,1%. Isso rendeu 14 bilhões de reais para Roraima, melhor resultado dos últimos 6 anos. O economista Fábio Martinez fala sobre os fatores que contribuem para o aumento do PIB.
Os principais fatores que fizeram com que a gente tivesse esse crescimento de 4,3% foi principalmente a parte do agronegócio aqui no estado de Roraima. Além disso, a gente teve crescimentos também no comércio local. A administração pública representa quase 50% do PIB do estado de Roraima e ter uma economia mais estável por parte do setor público acabou influenciando positivamente para o desempenho do ano 2019.
Quase metade dos produtos exportados ano passado foram para a Venezuela. Apesar da crise no país vizinho, a maioria dos produtos foi do ramo alimentício. Apesar da preocupação com a economia, para o prefeito de Bonfim, que pediu o fechamento total da fronteira com Letem, e mesmo sabendo da importância do comércio entre os dois países, o momento é de preocupação com a saúde da população.
Uma coisa é você passar as mercadorias, outra coisa é o fluxo de pessoas, o grande número de pessoas, que é o que tem nessas duas nossas fronteiras. É claro que pela questão da migração, a Venezuela está com o fluxo maior de entrada no Brasil. Mas a Guiana também entra muita gente, que são pessoas que vêm de outros países, que é de Cuba, que é do Haiti, então, que vêm de lá para cá, transitam pela Guiana e vêm para a gente, tá entendendo? Fora aqueles comerciantes chineses que tem ali, que tem, eu espero que eles não estejam viajando para a China nesse momento, acredito que não, mas de repente não pode confiar 100% nisso. A gente tem que nos resguardar, guardar a saúde da população, para evitar, né, essa contaminação. Fechar pelo menos nos próximos 15 dias e depois aguardar os resultados.
Wanderleia Ferreira para o Jornal da 93.
É como você conferiu aí, a preocupação realmente agora é controlar o vírus. Não adianta aí uma economia forte com a saúde da população fragilizada, principalmente Roraima, que tem aí milhares de imigrantes em situação de vulnerabilidade. Meio-dia e 59 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Mais confiança, credibilidade, toda qualidade.
Aqui nós garantimos o melhor preço. Telefone 99121-0006.
Os melhores seminovos estão sempre aqui, no Johnson Car, com os menores preços e as melhores condições de pagamentos. Saveiro Trend 2015-2015, entrada mais 48 vezes de R$ 1.110. HB20 Sedan Premium 2013-2014, entrada mais 48 vezes de R$ 1.054. Toro Freedom 2016-2017, entrada mais 48 vezes de R$ 1.426. Johnson Car, na Via das Flores, Bricumã. Fone 3626-5757.
Comunicado. Diante da ameaça do coronavírus, a mesa diretora da Assembleia Legislativa resolve limitar o acesso à casa somente a parlamentares e servidores, suspender até 31 de março as atividades do Abrindo Caminhos e Escola do Legislativo, suspender o atendimento presencial no PROCON Chame e Fiscaliza Roraima, suspender eventos públicos da Assembleia, providenciar proteção aos servidores e reforçar a higienização da casa. Prevenir é dever de todos. Assembleia Legislativa de Roraima.
Opium Motel, cenário de charme, requinte prazer, despertando a imaginação de quem busca uma experiência única. Aqui não faltam opções: suítes com hidromassagem, polydance, piscina aquecida e cascata. E para atiçar seus instintos, aquela pegada 50 tons. Desperte seus desejos. Vem pro Opium.
Você está no Carnaval de Preços Baixos da ConstruShop Caçari. E este mês, com super ofertas em todo o setor de equipamentos para piscinas. Vai construir sua piscina? Temos kits de filtro completos e mais. Ombrelones, cadeiras e uma variedade de revestimento cerâmico para piscinas. Com preços super promocionais. Vaso Deca, completíssimo. Bacia, caixa acoplada, assento, engate, anel de vedação. A partir de R$ 378. Argamassa AC1, glazurite 20 quilos. A mais barata da cidade. De R$ 16 por R$ 14,40. ConstruShop Caçari.
Cabelo ok, marquinha ok.
E o óculos, tá ok? E para você ficar mais poderosa neste mês das mulheres, o Baratão dos Óculos lança a promoção Óculos Ok. Lentes a partir de R$ 29,90 e lentes anti-reflexo a partir de R$ 39,90. É isso mesmo, são lentes a partir de R$ 29,90 e com anti-reflexo a partir de R$ 39,90. Venha ficar ok nesse mês das mulheres no Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar.
Quinta e sexta da economia. No Big Amigão tem preço, vale a pena. Frango Sadia, R$6,79 o quilo. Biscoito recheado Show Gol, 99 centavos. Óleo misto do Chef Gourmet, R$6,49. Leite condensado Moça Lata, R$3,99. Batata congelada Fritz, 2 quilos, R$15,79. Farinha Trigolar, saco 50 quilos, R$129. Sabão em pó Omo, 400 gramas, R$3,99. Veja Perfumes, 500ml, R$2,99. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
Agora sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais. Você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve, conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
Madeireira Líder. Tem a telha, tem o cimento, tijolo, a madeira. A qualidade é sempre de primeira. É tudo do jeito que você quer. Atendimento, tem variedade, tem qualidade. A entrega mais rápida da cidade é com a Madeireira Líder.
Madeireira Líder, Avenida Raimundo Rodrigues Coelho, Senador Hélio Campos. Telefone 99111-3601. 93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora e quatro minutos, e a gente falou há pouco sobre essa questão da economia. Aqui em Roraima, empresários locais estão apreensivos com o coronavírus e estão sendo obrigados a discutir medidas de prevenção contra a doença e também estratégias para lidar com a redução da clientela. Rafael Lima.
A pandemia de coronavírus traz reflexos não só para a saúde e o estilo de vida das pessoas, mas também para a economia, afetando principalmente o comércio. A Débora Ferreira é dona de um salão de beleza aqui de Boa Vista. Com alguns casos suspeitos da doença aqui em Roraima, ela tem buscado alternativas de prevenção tanto para ela quanto para os seus clientes.
A gente está colocando álcool em gel no nosso estabelecimento para as nossas clientes, estamos atrás, inclusive, um dos nossos problemas para poder dar uma segurança para nossos clientes é que a gente não encontra material na cidade, a gente está atrás de álcool gel, não encontra, inclusive eu estou fazendo, eu mesma, um álcool gel com álcool 70, que a gente aprende a fazer, né, o álcool caseiro, é uma mistura que a gente faz aqui e fica a mesma coisa. E aí a gente está atrás na cidade, só que não encontra, em lugar algum existe álcool gel, e os lugares que existe estão caríssimos, sem condições, as pessoas não têm condições de comprar, porque aqui é muitas pessoas, no meu estabelecimento, por exemplo, são 28 pessoas, fora os clientes, né, que entram a todo momento, então assim, é complicado.
O coronavírus traz um receio para os comerciantes que têm feito, diante da situação atual, reuniões com os funcionários para, nesse primeiro momento, repassar informações sobre prevenção, que são prioridades. Esse é o caso da Catiane da Silva, que é dona de uma pizzaria. Além disso, ela busca estratégias para amenizar o impacto financeiro causado pela baixa clientela nesse período.
A estratégia é investir no delivery, né? Como a gente já tem o nosso aplicativo próprio, aí são duas telefonistas, já estou providenciando também mais uma. Estou colocando mais um atendimento no WhatsApp, que eu já atendia pelo WhatsApp em um número, agora eu vou colocar mais um. Então isso para facilitar e não ter demora no os nossos pedidos poder atender a melhor quantidade, a melhor qualidade possível no nesse atendimento, tanto na agilidade na entrega quanto na agilidade no atendimento.
O economista Lucas Queiroz explica quais são os reflexos que a pandemia pode causar no ponto de vista econômico para o comércio de Boa Vista.
Tendo em vista que a orientação do Ministério da Saúde é que as pessoas evitem sair de casa, evitem aglomerações, os grandes polos afetados pelo vírus, a gente consegue observar, nesse curto período de tempo, uma leve queda do comércio em geral. No entanto, aqui em Boa Vista, a gente espera que não haja uma queda drástica, mas também não seria surpresa que a demanda, de maneira geral, seja afetada.
Já a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas divulgou algumas diretrizes que devem ser adotadas pelos comerciantes. A entidade afirma que, com relação ao atendimento ao público, A empresa deve disponibilizar álcool em gel aos clientes, além de fazer a limpeza dos pisos, maçanetas e banheiros de forma frequente. O atendimento presencial deve ser feito a uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas e os atendimentos ao público externo, assim como as visitas fora do ambiente de trabalho, devem ser substituídas por contatos por meios digitais. Com relação aos colaboradores, aqueles que pertençam ao grupo de risco, ou seja, os idosos, diabéticos, hipertensos ou outras doenças crônicas, devem ser orientados a realizarem suas atividades de casa. Reportagem Rafael Lima.
E começa na segunda-feira, dia 23, a campanha nacional contra a gripe para os grupos prioritários. A campanha sempre ocorria na segunda quinzena de abril, mas foi antecipada pelo Ministério da Saúde por conta das ações de combate e prevenção ao coronavírus. As informações com Natasha Vasconcelos.
A ideia é imunizar os grupos e evitar quadros de complicações e internações por influenza nas unidades hospitalares. Dividida por etapas, a ação vai imunizar primeiro os idosos e os trabalhadores da saúde. No período de campanha, as doses da vacina estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde que possuem sala de vacina e de acordo com os horários de cada sala, inclusive as que funcionam até meia-noite. O coordenador municipal de imunização, Romildo Azevedo, faz algumas observações.
Por toda essa situação, né, que está acontecendo, essa epidemiologia da doença aí, do Covid-19, né, do coronavírus, é que o Ministério resolveu antecipar, né, que é justamente para dar uma proteção a mais para o público alvo da campanha, né, de influenza. Mas já ressaltando que a vacina não protege contra o coronavírus. Então, o grupo que toma a vacina, ele vai ter que tomar as medidas necessárias para não contrair o coronavírus.
A segunda fase da campanha começa dia 16 de abril. Nela serão imunizados os professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, além das pessoas com doenças crônicas. Já na terceira etapa, que será de 9 a 22, devem ser vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães de 45 dias após o parto e ainda a população indígena e pessoas com deficiência. O Ministério inseriu este ano um novo grupo, que é o de adultos de 55 a 59 anos. Romildo Azevedo destaca que algumas pessoas desses grupos prioritários precisam comprovar que fazem parte desses grupos.
Já falando também da segunda etapa da campanha, que vai ser a partir do dia 16 do 4 ao dia 8 do 5, e aí vai estar contemplando os professores, tanto de escola pública como de escola privada. Só que esses professores, né, eles precisam que comprovar que são professores. Então, cada instituição vai ter que emitir uma declaraçãozinha para eles. Aí também os profissionais das forças de segurança e salvamento, que são os militares, esses também precisam comprovar que são da força de segurança e salvamento. E os portadores de doenças crônicas também vão ser contemplados nessa segunda fase da campanha. Então, todos esses profissionais, eles precisam comprovar que são professores e que são da Força de Segurança e Salvamento. Assim como também os portadores de doença crônica precisam também comprovar.
A mobilização nacional contra a influenza será no dia 9 de maio. Em decorrência da situação do país envolvendo o coronavírus, o município ainda está organizando as estratégias a serem desenvolvidas. Natasha Vasconcelos, para o Jornal da 93.
Obrigada, Natasha. Lembrando que desde a segunda-feira, a Prefeitura vem anunciando novas medidas de contingência para evitar uma possível disseminação do novo coronavírus. Uma delas é a suspensão das visitas lá no Hospital da Criança Santo Antônio. A medida vale até o próximo dia 31 de março. Apesar disso, a Prefeitura vai manter as visitas na unidade de terapia intensiva pediátrica, que devem ocorrer aí sempre de 4 às 5 horas da tarde. O horário para troca de acompanhantes será das 7 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 7 da noite. E também atendendo às recomendações das autoridades de saúde, a Prefeitura está orientando a população a solicitar serviços municipais por telefone ou pela internet. Nós voltamos agora às informações com Rafael Lima.
A Prefeitura de Boa Vista está disponibilizando contatos online e número de telefone das secretarias para o atendimento e informações sobre os serviços oferecidos. A recomendação é que os atendimentos presenciais sejam realizados apenas nos casos de urgência e emergência e deverão ser previamente agendados por meio dos números fornecidos na página oficial da Prefeitura. O endereço é boavista.rr.gov.br. Basta clicar na aba Secretarias e Órgãos Municipais. Ressaltando que os atendimentos de saúde continuam ofertados, como explica o secretário municipal de administração, Paulo Bragato.
Estamos nos preparando para que a gente possa dar um atendimento em todos os setores, de preferência via telefone ou e-mail. Será disponibilizado os telefones fixos, né?
Lembrando que os munícipes também podem contatar a Central 156 para a solicitação de serviços públicos emergenciais, denúncias e reclamações. A Secretaria Municipal de Gestão Social disponibilizou ainda uma lista de telefone de todos os órgãos municipais ligados à pasta, tais como conselhos municipais e tutelares, CRAS, CREAS, abrigo infantil, dentre outros. Tudo está disponível no site da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças dispõe também no site os serviços de emissão de taxas, entulhos, galhadas, IPTU, taxa de coleta de lixo, certidões, alvarás e notas fiscais. A secretária adjunta de Finanças, Celiane Mafra, explica sobre as medidas internas adotadas.
Muitos de nossos serviços estão disponibilizados no site, o que até facilita para o contribuinte. Em vez de ele ter que vir até a secretaria, ele pode acessar diretamente de casa, lan house, escritório, os serviços de emissão de taxa, certidão, alvará, coletas, IPTU e vários outros serviços. Isso tudo ele pode acessar no site do município. Com relação aos demais serviços, nós instituímos a figura do malote, onde o contribuinte vem até a secretaria, apresenta a documentação, nós recebemos e no dia posterior nós entregaremos ao contribuinte, se tiver tudo ok, o número do processo. Com as empresas também nós vamos fazer o mesmo procedimento.
A secretaria disponibiliza ainda o telefone 3621-1667 para demais informações e solicitações. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. Lembrando que outra medida anunciada pela Prefeitura foi a suspensão das feiras livres do Garimpeiro, que funciona na Avenida Taiditeve, e da Avenida Pedro, da Pedro Aldemar Bantim, no Silvio Botelho. As atividades nesses dois locais também ficam suspensas até o dia 31 de março, podendo haver também prorrogação. 1h14 e o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho, a edição de hoje do Jornal da 93 vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e também Cashbox. Agora, depois dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com Bruno Pérez. Boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.